formação e qualificação dos agentes e definição do modelo de organização territorial a adotar pelos serviços do Estado, com particulares responsabilidades no sistema. A precariedade laboral de diversos agentes, falta de recrutamento para lugares de comando operacional e a manutenção de alguns comportamentos de risco pela população em condições favoráveis à ocorrência de incêndios. Pedi-lhe, assim, no balanço dos 3 anos pós-incêndios na zona do Pinhal Interior, se está apta a responder, se esta região está apta a responder a eventos e eficazmente a tragédias desta, e incêndios desta dimensão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Dr. Sérgio Gomes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nem esta, nem outra região do país estará apta a responder a incêndios desta dimensão. Obviamente que noutras zonas do território, onde o ataque inicial possa ser mais musculado, haverá a probabilidade de reduzir ou de debelar o incêndio com maior facilidade. Mas estamos a falar de uma zona do território interior, onde o abandono dos mais jovens é uma realidade e a dificuldade também dos corpos de bombeiros manterem os seus homens ou manterem corpos de bombeiros com músculo, digamos assim, para poder responder a qualquer situação que ocorra. E depois temos também que pensar à data em que estávamos no dia 17 de junho. E dou-vos como exemplo o seguinte: nós tivemos um incêndio florestal em Pedrógão Grande também em 2015 e uma hora após esse incêndio tínhamos projetado no Teatro de Operações 500 bombeiros e 10 meios aéreos. E no dia 17 de junho nem de perto nem de longe conseguiríamos colocar no terreno esse número de homens e esse número de aeronaves. Portanto, era todo impossível, porque estávamos na fase bravo do dispositivo, onde, além de todos os centros de meios aéreos estarem dotados, eu já disse há pouco que o mais perto do incêndio era Figueirão dos Vinhos e nem sequer tinha meio aéreo, depois tem também a questão da disponibilidade das pessoas para estarem nos quartéis integrados no dispositivo. Portanto, por um lado, a dificuldade da interiorização e da falta de efetivos, e por outro, a fase em que nos encontrávamos a 17 de junho. Portanto, mas independentemente disso, um evento que atinja aquela dimensão, seja em Pedrógão, seja em Viana do Castelo, seja, enfim, haja condições atmosféricas e condições na floresta, poder-se-á repetir em qualquer zona do território.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir...
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, assim, que medidas viu em concreto a serem aplicadas no terreno, na zona do Pinhal Interior, no pós-incêndios, para, no fundo, para evitar ou mitigar a possibilidade de uma ocorrência de novo de uma catástrofe desta natureza.
Para responder, tem a palavra.
Bom, correndo o risco de ser injusto, porque, como disse, eu não vinha preparado para estas questões, vou falando daquilo que é a minha intuição e aquilo que é o meu sentimento perante o que me é colocado. As medidas que foram implementadas no Pinhal Interior ou no resto do país, penso que são muito idênticas. No Pinhal Interior, propriamente dito, Não me parece. Houve aí, em determinada altura, um incremento de equipas de intervenção permanente, as designadas EIPs, que quase todos os corpos bombeiros do país terão uma equipa disponível para ocorrer a qualquer tipo de ocorrência na área de atuação do Corpo de Bombeiros, mas penso que estas equipas não servem, ou não são suficientes, melhor dizendo, para os incêndios florestais. Porque as EIPs, que tanto foram badaladas há uns meses atrás, ou há uns anos atrás, eu penso que não são importantes, estiverem disponíveis, poderão intervir, mas funcionam das 8 às 5, ou das 10 às 18, ou enfim, o que for. Portanto, se houver um incêndio fora daquele horário, já não estão lá. Portanto, não me parece. Em termos de medidas concretas, na zona do Pinhal Interior, eu não... Sinceramente, não estou a ver quais foram, e ainda há pouco lá passei. As estruturais, então, não vi nada de especial.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que há pouco referiu, peço que se não foi exatamente assim que me corrija e que densifique esta afirmação, que se tivesse sido cumprido o Decreto-Lei 83 de 2014 do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, que a dimensão desta catástrofe não teria ocorrido. Peço que, se não foi bem assim, que me corrija e que densifique esta afirmação.
Para responder?
Eu fiz referência à Resolução da Assembleia da República 51 de 2014, onde faz referência, por exemplo, este programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras, é um pouco, enfim, há aqui neste documento legal, já fala desta questão da segurança das pessoas, porque se nós formos, enfim, a aferir aquelas 64 mortes, não estou enganado, porque é que morreu tanta gente, porque é que houve aquela infelicidade toda? Porque as pessoas saíram das suas casas, muitas delas. Portanto, o tal programa Pessoas Seguras, Aldeias Seguras, que eu acho que foi das poucas coisas boas que se fizeram nestes 3 anos, pelo menos explicou-se às pessoas o que é que elas poderiam fazer numa situação de catástrofe, daquele âmbito. Muitas destas pessoas, ter-se evitado a morte, muitas destas pessoas elas terão ficado em casa. Portanto, isso, enfim, eu penso que isto é público, não estou a dar novidade nenhuma. E isso estava vertido neste momento de 2014.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo
Leitão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na mensagem de Natal de 2017, o Sr. Primeiro-Ministro assumiu o compromisso do Governo de fazer tudo para, e que tudo tem de ser feito para prevenir e evitar, naquilo que é humanamente possível, tragédias como a que vivemos este ano. Como? Melhorando a prevenção, o alerta e o socorro, a capacidade de combater as chamas, mas, sobretudo, centralizando na persistência que existe o tempo, mas que é mais decisivo e estrutural a revitalização do interior e do reordenamento da floresta. Questiono se teve a oportunidade de verificar se estas ações ocorreram no terreno.
Para responder, Dr. Sérgio Gomes.
Não.
Não verificou ou não ocorreram?
Só para não, não verifiquei.
Tá, muito obrigado.
É importante esse pequeno pormenor, Sr. Presidente, é de extrema importância. A segunda nota técnica do Observatório Independente de 2020 dá conta da redução do DSIR de 2020, Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais. O que acha que está na origem desta redução?
Para responder?
Peço desculpa que não percebi a questão.
A segunda nota informativa do Observatório Técnico Independente 2020 dá conta de uma redução do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais. Pergunto-lhe, se, na sua opinião, o que acha que está por trás desta redução?
Para responder?
Eu não conheço essa nota do Observatório Técnico Independente, mas, possivelmente, a redução do dispositivo, penso que é do dispositivo que disse, poderá ter que ver com o facto de, que eu também já abordei há pouco, cada vez haver menos apoio aos bombeiros e, obviamente, há um abandono dos bombeiros dessa atividade e há uma redução no dispositivo. Depois também há outras questões que poderão estar na sequência da desmotivação e desse abandono. Porque hoje qualquer elemento que vá ou que seja chamado para uma qualquer ocorrência, quer seja de incêndios florestais, quer seja de acidentes, quer seja, enfim, o que for, fruto de uma decisão que é tomada num momento, pode ser alvo daquilo que eu fui alvo. Portanto, de ser acusado pelo Ministério Público de uma série de coisas, e as pessoas têm medo e têm receio de tomar decisões. E eu penso que isso também nada beneficiou, e vamos ver o que é que o futuro nos irá dizer. Porque as pessoas têm medo de tomar decisões, têm medo de ser os primeiros a chegar, e isto tem reflexos, na minha perspectiva, complexos num futuro próximo. Relativamente a esta redução em concreto, eu não conhecendo de fundo, mas penso que tem que ver com o abandono da atividade.
Sr. Deputado Paulo, então.
No mecanismo de apoio europeu, na altura dos 50 milhões, 26 milhões terão ficado para instituições do Estado, como a GNR, a Proteção Civil, o Instituto de Conservação da Natureza e do Fundo Florestal Permanente. O objetivo anunciado em 2018 foi a reposição de veículos, reforço de material e de combate a incêndios, e eu penso que já foi aqui questionado, mas pergunto-lhe se foi para além daquilo que referiu há pouco, porque me pareceu, confesso, pareceu bastante pouco.
Para responder?
Eu desconheço. Desconheço por onde é que esses fundos foram, não faço ideia.
Algum destes valores desconhece na totalidade ou tem conhecimento que tenha sido utilizado noutras medidas, como reflorestação, a reposição de infraestruturas?
Não, desconheço em absoluto.
Concluir?
Pensa que, apesar deste valor de cerca de 25 milhões, supostamente terem sido aplicados, de acordo com os relatórios, ou seja, terão mesmo sido aplicados, se Portugal está hoje, à data de hoje, mais preparado? Eu penso que esta pergunta é um bocado redundante, mas eu queria aqui, no fundo, fazer o paralelismo com os valores em causa e, no fundo, da preparação para incêndios desta dimensão.
Para responder?
Já disse há pouco, na minha perspectiva, Portugal não está melhor preparado. E digo isto porque, eu desde que tomei posse em 2013, em Leiria, 2014, Leiria foi o distrito do país com a menor área ardida. O que é, enfim, na altura foi gratificante para nós, e gratificante para todos os intervenientes no combate. Leiria, nem de perto nem de longe, se posiciona nunca como o distrito com menos área ardida. Arderam 100 hectares em 2014. Mas já em 2013, onde arderam 2.200, não estou enganado, 2014 os tais 100, depois 2015 à volta de 1.000 hectares, 2016 também à volta de 1.000 hectares, dizia sempre que havia a apresentação do dispositivo, porque havia uma apresentação, era comum fazer-se a apresentação do dispositivo antes de iniciarmos o período de incêndios, e eu dizia que não sabia até que ponto é que era positivo nós termos estes números, termos área ardida tão reduzida, simplesmente pelo facto de na floresta nada ser feito de um ano para o outro. Portanto, se em 2014 arderam 100 hectares, se 2014 para 2015 a única coisa que acontecia na floresta era os combustíveis crescerem, os combustíveis finos e os combustíveis grossos, toda a floresta crescer, estando mais disponível para arder no ano seguinte, eu não sei até que ponto é que isto era positivo. Portanto, cada vez mais ia havendo um acumular de biomassa na floresta, suscetível de arder e de causar uma catástrofe. Portanto, E longe de mim pensar que iria ser exatamente no meu distrito. Portanto, aquilo que eu dizia tantas vezes aconteceu precisamente no meu distrito. Portanto, e olhando também nesta perspectiva, eu penso que Portugal hoje não está mais preparado ou melhor preparado do que estaria em 2017. Está menos preparado, porque tem menos dispositivo, como já foi dito aqui, tem mais meios aéreos, que após o 2017 houve um incremento de meios aéreos no dispositivo, mas os meios aéreos não é tudo, são importantes, às vezes até determinantes, mas não é tudo. Portanto, há a questão das pessoas que também hoje, apesar do programa, na minha perspectiva, deveria ter aqui, enfim, outras abordagens, mas pelo menos diz às pessoas que elas não têm que sair da aldeia, têm que ir para um sítio seguro e tal. Nessa perspectiva evoluímos um bocadinho. Agora, preparado, Portugal não está. Aliás, isso pode-se aferir por aquilo que aconteceu no incêndio de Proença, ainda há relativamente pouco tempo, onde arderam 17 mil hectares, e felizmente não houve vítimas, e é de realçar esse facto, mas também há uma realidade com a qual nós não nos podemos esquecer, é que